Senhores deputados, voltamos então à segunda parte da nossa reunião. Eu confesso-vos que, ia dizer que não tenho informações, mas tenho. Nós não temos ainda resposta do município de Aveiro quanto ao pedido que fizemos para dia 18, até colocamos a hipótese já numa segunda fase, dia 18 ou 19, mas não temos ainda resposta do município de Aveiro. E, portanto, lamento muito, mas não temos condições para manter esta intenção da visita no âmbito das cidades candidatas à Capital Europeia da Cultura. E aquilo que vamos tentar, os serviços vão tentar fazer, é programar já para setembro, não é? Não só Ponta Delgada, mas como também Aveiro. E eu ia-vos perguntar se alguém vê alguma objeção de que nós, quando formos a Aveiro, o programa de Aveiro e Braga poder ser em simultâneo. Eu acho que era possível fazermos aqui, tentarmos haver um programa, porque nós já vamos ficar depois com o período orçamental mais condicionados e, portanto, quando combinássemos a data de Aveiro e Braga, tentar fazer uma segunda e terça-feira as duas visitas. Portanto, não havendo nenhum problema, nós... Sou deputada Rosário Gamboa, tem a palavra.
Cumprimentar a todos e dizer que há, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós entendemos que sim, não só por uma economia de esforço, mas até energética, eu cada vez estou mais sensível a isso. Acho que poupamos locação, poupamos energias e, como o Sr. Presidente disse muitíssimo bem, nós estamos a seguir o período orçamental e convém resolver as coisas antes, porque senão... acabam por cair em saco roto, não é? Muito obrigada.
Portanto, juntávamos este deputado Luís Gomes.
Nem vale a pena intervir, quer dizer, acho que estamos de acordo, naturalmente.
Ok, pronto, então passamos estas visitas para setembro e os serviços vão tentar recolher a data junto do município de Aveiro e marcar logo a seguir também Braga e Ponta Delgada e Évora, não é? Já agora marcamos logo todas, aproveitamos este período em que os trabalhos ficam suspensos. Bem, nós na segunda parte temos aqui uma informação também sobre um pedido de audiência pelo Movimento Cívico Preservação do Património Arqueológico da Sé Catedral de Lisboa, sobre a preservação do património arqueológico conservado no claustro da Sé Catedral de Lisboa, no âmbito das obras de valorização em curso e uma possível intervenção em prol da defesa deste fabuloso e único património. Foi um pedido que foi feito à Comissão. Nós, os grupos parlamentares, assim o entenderem, nós podemos tentar fazer esta audição na próxima semana, se não houver nenhuma oposição e se o requerente estiver disponível também. Portanto, fica já pré-agendada esta audição para a próxima reunião. Passamos então ao ponto 2, a precisão e votação da ata da reunião de 5 de julho de 2022. A ata foi distribuída, não sei se algum grupo parlamentar quer colocar alguma questão, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. Ponto 3. É o projeto de lei número 216, entregue pelo Partido Socialista, que assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado, aos órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro, procedendo à segunda alteração à lei número 95, de 2015, de 17 de agosto. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do deputado relator. Não sei se o Grupo Parlamentar do PSD já tem condições para fazer a indicação do deputado relator. Sr. Deputado Luís Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós propomos como relator o Sr. Deputado João Montenegro.
Fica então já aqui a referência do Sr. Deputado João Montenegro para o deputado relator desta iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos ao ponto 4, a fixação da redação final do projeto de resolução número 64 do PSD pela transposição para o Ordenamento Jurídico Português da Diretiva da União Europeia, que estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio e da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Eu julgo que todos os grupos parlamentares receberam a redação final. Pergunto se há alguma alteração, se alguém está contra a redação final. Não havendo nenhum pedido de uso da palavra, quem vota contra, quem se abstém, a redação final está aprovada por unanimidade. E assim passamos ao ponto 5, votação do plano de atividades do Grupo de Trabalho da Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto. Este plano também já teve uma discussão no Grupo de Trabalho, uma discussão e uma votação indiciária. Não sei se algo, Sr. Deputado Francisco Diniz, quer usar a palavra. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para acrescentar aqui algumas informações, o Grupo de Trabalho já reuniu por duas ocasiões. Logo na primeira sessão teve o plano de atividades na ordem de trabalho, com a apresentação dos vários grupos parlamentares de algumas propostas, nomeadamente do PS, PSD e do Grupo Parlamentar do Chega. Por iniciativa do PSD, pediu-se o adiamento do ponto para que se pudesse especificar, ou neste caso o PSD pudesse especificar mais as suas propostas de atividade, e em bom tempo o fez, até para sinalizar também o acréscimo da vertente também universitária ao plano de atividades, mas a verdade é que das várias propostas apresentadas pelos partidos que acabei de mencionar, recolheu consenso à volta das mesmas, ninguém se opôs e, portanto, foi logo um bom sinal na primeira e na segunda reunião do Grupo de Trabalho. Não escuso-me estar aqui a salientar a importância e a temática, porque todos sabemos, já fizemos essa discussão das matérias em causa, mas de referir apenas que o Grupo de Trabalho dividiu o plano de atividades em vários setores, como podem constatar, a questão das conferências e debates, muito focado no debate sobre a violência do desporto, que é a temática que tem mais impacto nos dias de hoje. Aliás, recebemos já um pedido de audiência, que já estava pendente, mas já começámos a articular, aliás já informei também o Sr. Presidente para o efeito e que em princípio ainda este mês poderá ser concretizado, mas que os próprios também mencionaram logo em conversa também nesse momento, quando a averiguação da disponibilidade, que é uma temática que está a escalar e está a abranger cada vez mais, não só de dirigentes, de atletas, mas também já na formação. Portanto, impera que possamos fazer rapidamente um debate e salientar essa importância, até depois com eventuais propostas que se venham daí a concretizar e a chegar até nós. Depois a igualdade, também aqui é alvo nas conferências e debates, as audições e audiências com as várias entidades que estão elencadas e, portanto, também, como não podia deixar de ser, algumas visitas e reuniões que seriam também pontos muito positivos a recolher da parte que o Grupo de Trabalho pôde também aqui elencar como algo positivo a obter alguma informação. Portanto, nada tinha a acrescentar, apenas salientar que as mesmas reuniões recolheram de uma forma muito positiva, muito construtiva dos vários presentes e, portanto, pronto, se alguma informação for necessária também estarei aqui para esclarecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Não sei se algum grupo parlamentar quer acrescentar alguma questão. Grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. Não, Inês, peço desculpa. Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, apenas na sequência do que disse o nosso coordenador do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Francisco Diniz, só reiterar que realmente o Grupo tem tido um enorme entendimento relativamente às atividades e aos procedimentos e às propostas que temos no nosso plano de atividades. Recordam-se com certeza que nós fizemos, nós PSD, fizemos a proposta da criação de uma subcomissão do desporto, porque realmente os temas do desporto são inúmeros, mas que foi entendido que seria conveniente não a subcomissão, mas sim um grupo de trabalho. Este grupo de trabalho tem estes três temas: igualdade, integridade e violência no desporto. Daí que as atividades, as propostas que aqui apresentamos também estão mais exclusivamente viradas para estas três temáticas, que são abrangentes, mas que serão apenas três temáticas. Nós na primeira reunião tínhamos indicado apenas três grandes áreas: uma era a das conferências ou seminários, outra era a das audições ou audiências com entidades ou individualidades, mas nessa primeira reunião entendeu-se por bem que poderíamos já elencar uma listagem de entidades e individualidades e que o plano ficará assim também aberto e flexível para que nós analisemos a pertinência da abordagem de uma ou outra audição, da abordagem não, da realização de uma ou outra audição num calendário que possa ser não fixo, mas flexível relativamente aos acontecimentos que se forem verificando, não só como reação àquilo que possa estar a acontecer, mas também como prevenção daquilo que se preconiza. Daí que tenhamos todos chegado a acordo que fazia sentido também sabermos nas faculdades de Lisboa e do Porto o que é que estão a trabalhar neste momento, em que disciplinas, nos currículos, o que é que está previsto para acautelar os maus exemplos de comportamento nesta área. Mas realmente o PSD dizer que estamos obviamente em sintonia, já o frisámos na reunião do grupo de trabalho, estamos em sintonia com o plano de atividades apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. Não havendo mais questões, colocamos o plano de... O Sr. Deputado Francisco Diniz quer usar a palavra.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, muito rapidamente, só para salientar este facto que foi aqui referido, que é, apesar deste plano de atividades que foi apresentado e que é, de alguma forma, muito concreto com propostas, foi discutido e recolheu também unanimidade esta questão do deixarem aberto. Porquê? Como nós sabemos, o desporto é algo que pode mudar de um dia para o outro, fruto de acontecimentos, seja num estádio, fora dele, ou em qualquer uma das modalidades. E, portanto, deixar aqui uma margem para ficarem aberta à inclusão, acho que era algo que também devia ficar bem explícito a quando desta votação, para garantir essa salvaguarda. Depois aqui uma breve nota, só para informar também os senhores deputados e senhoras deputadas que o Grupo de Trabalho vai reunir quinzenalmente, à quarta-feira, ao meio-dia, de forma também a poder ser mais fácil de gerir também todos os outros trabalhos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Colocamos então à votação, quem vota contra, quem se abstém, o plano de atividades do Grupo de Trabalho foi aprovado por unanimidade. Desejo muito bom trabalho a este Grupo de Trabalho, para o qual, aliás, temos grandes expectativas, porque acho que o tempo dirá, mas acho que tomamos uma boa decisão em segmentar esta área na Comissão e, portanto, desejo a todas as senhoras e os senhores deputados votos de sucesso e muito profícuo trabalho neste âmbito. Eu não tenho mais pontos na agenda, nem outros assuntos a tratar. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma questão que queiram colocar. Assim sendo, terminamos a nossa reunião e marcamos encontro para a semana. Bom dia.